E a gente reúne aqui uma galera super do bem, galera que está fazendo história, galera que fez história, e a gente continua. Hoje está sendo muito, muito prazeroso fazer esse programa, e eu começo cumprimentando primeiro o nosso diretor, Padre Itamar Tu, que está aqui com a gente, vai ficar um pouquinho, vai falar um pouquinho, já está acompanhando o que a gente anda fazendo, mas que agora vai contar um pouquinho desse início, e, aliás, início de história dele com a nossa rádio, e 50 anos. Padre, bacana, bom dia!
Bom dia, Ceci, bom dia também, ouvintes, também aqueles que estão aqui conosco, e com certeza é um dia de muito júbilo, de alegria, de festa, porque celebramos aí 50 anos de história, mas 50 anos que é celebrado dia por dia aqui na rádio, né? É uma história que, momento a momento, minuto a minuto, até nos segundos aqui, se a gente silencia, é quase que um grito também, né? O silêncio que a rádio faz, né? Mas quando fala, também fala com a convicção de uma história que temos, né? Formada por tantas pessoas e que também tem algo muito especial, evangeliza.
Evangeliza. E a gente já fala mais com o Padre Itamar sobre isso, sobre essa missão que temos e cumprimos. E a gente convidou também Maria Inês Guiné, fez parte dessa história, faz parte dessa história. Que bom tê-la aqui. Bom dia!
Bom dia, Ceci. Bom dia, nosso povo, nossos queridos ouvintes, né? Digo nosso porque sempre nosso. Me senti nosso mesmo aqui, né? Sempre, cada vez que eu entro aqui, eu digo, eu rememoro a minha casa. Minha casa que foi aí uma casa cerca de 10 anos, né? Ceci, um tempo muito especial, um tempo maravilhoso. E hoje ser convidado para estar aqui nessa festa de 50 anos, conversar sobre, falar sobre, fazer memória, realmente é uma honra muito grande. Eu fiquei muito feliz. Obrigada pela oportunidade. Um beijo muito grande a todos os nossos ouvintes que estão conosco.
Vão lembrar junto de história, e claro, não poderia deixar de estar aqui comigo. E é muito bom, e é uma honra muito grande receber novamente Luiz Góes, 50 anos de rádio, 45 nesse microfone. Góes, estamos com saudade de você, bom dia!
Bom dia, Ceci, bom dia o Padre Itamar, também Marinês. Eu também estou com muita saudade, apesar de que a gente sempre está ligado, ouvindo alguma coisa ou outra da rádio, acompanhando o trabalho que vocês continuam fazendo aqui agora na 94 Cultura FM. E é uma alegria para mim muito grande também ser lembrado, porque no momento em que nós lembramos desses 50 anos da rádio, eu posso dizer que lembro dele, desses 45 anos, desses 50, 45 anos, eu fiz parte dessa história com muito orgulho.
Acompanhou muita coisa e vai contar hoje para a gente. Agora, Padre Itamar, a gente fala muitas vezes que quando a gente faz o que faz, né, o trabalho, a profissão com amor, isso se torna algo muito prazeroso, é muito bom fazer. E eu garanto, como radialista, que todo mundo que passa pelo rádio, e o Góes e a Marinês vão, eu tenho certeza que vão concordar comigo, a gente acaba viciando. Padre Itamar está há pouco tempo aqui conosco, mas dá para dizer que é essa sensação, padre, mesmo, ainda mais trabalhando numa empresa séria, que é a nossa, numa empresa que tem essa missão de evangelização. O senhor evangeliza e comunica agora com a gente, essa sensação mesmo?
Eu acredito que tudo que está envolvido com comunicação, ela tem algo muito especial. Tanto que todos aí foram se tornando comunicadores, né, em casa, gostam também dos instrumentos de comunicação, desses meios, né, dessas formas de comunicar. E eu lembro que sempre estive muito ligado com isso, gostei sempre. Quando fiz a filosofia, uma das faculdades que a gente faz preparação para o Ministério Sacerdotal, a minha pesquisa foi em comunicação. Wittgenstein é um dos filósofos que trabalha sobre a comunicação, e ele trabalha um tratado sobre os jogos de linguagem, sobre como que a pessoa se comunica, como que existe a comunicação, né? E esses jogos, esse formato de comunicar e também convencer, ele está dentro de algo bastante interessante, né? Da vida humana e das nossas relações de comunicação. Depois, na teologia, eu estudei um pouquinho sobre a questão de redes sociais e a influência disso. Isso era em 2000 e algum tempo atrás, né? Então, nós tínhamos aí algumas situações em que estava começando aí redes sociais, redes de comunicação. Então, eu via como que isso influenciava já naqueles inícios, na vida e também nos relacionamentos do ser humano, né? Principalmente em meio à evangelização. E depois fiz jornalismo, e que a gente foi vendo essa realidade, né? De compreender que a comunicação exige muita seriedade.
Muita responsabilidade, né, padre?
Exige que quem comunica tenha um senso de justiça, de ética, de possibilidade de ver o outro não como um inimigo, mas o outro como aquele que de repente tem um sentimento, tem uma realidade, que de repente ele agiu naquele momento daquela forma e que de repente ao escutar sobre ele na comunicação, ele vai sentir também como a gente sente quando sente que o nome da gente está circulado. Então, em diversas situações em que nós comunicamos algo e que está relacionado a alguma pessoa, que está relacionado a algum fato, a alguma família, ela tem que ter uma comunicação que entenda o ser humano que está por trás daquilo. Isso o jornalismo foi nos ensinando, nos ajudando a compreender que ao fazer uma comunicação, devemos fazer como a radiocultura faz nesses 50 anos, né? Uma comunicação ética, com cuidado do ser humano, com cuidado de quem está ouvindo e também promovendo a vida dessas pessoas, né? Não denegrindo, não derrubando, mas sim favorecendo para que todos cresçam, né? Que façam essa experiência. E é basicamente essa experiência também da evangelização, né? Sempre que comunicamos, que nós trazemos a palavra se transforma em vida. E com certeza aqui a radiocultura e esses instrumentos de comunicação fazem acontecer isso. Então, me sinto também no meio disso, né, com pouco tempo aqui na rádio. Hoje, recomeço aqui também, né, às 13 horas, aqui, o programa Clube do Ouvinte. Vamos fazer em parceria aí com o Pedro Matias, com o Padre Sebastião. Né, teremos aí alguns dias na semana que estaremos ligadinhos aí dentro de casa, também trazendo um pouco dessa comunicação, dessa experiência que vem de Deus, né? Deus comunica Jesus para nós e nós vamos também transmitir um pouquinho disso na nossa comunicação.
Vai ser sucesso. Começa hoje, padre?
Hoje às 13 horas aí com o padre Sebastião. Estaremos aí junto com o Pedro Matias.
São 50 anos. Aí que começou o teu programa a apresentar? No dia em que a rádio fez 50 anos. Gostei desse.
Gostei, excelente.
Bom, né? Olha só, né?
Bacana. A gente fez umas férias aí do último programa que a gente estava. O padre Sebastião também estava junto, Sebastião Goulart. Fazíamos Viver a Fé. Das Sim. 17 às 19 horas, né, até o final do ano, e aí fizemos umas férias aí na rádio, porque chega também final de ano, a paróquia exige bastante. E aí agora retornamos com esse programa, que é o Clube do Ouvinte, justamente cuidando de nossos ouvintes, agradecendo, mas também contando com a participação de todos.
Estaremos ouvindo, a gente vai para o intervalo rapidinho. Obrigada, Padre Itamar.
Eu que agradeço, nosso diretor. Desejo um bom dia a todos, convido para a missa hoje, né? Acompanhe pela rádio aqui 94,3, a missa ao meio-dia, celebrando o jubileu de ouro de nossa rádio.
Obrigada, padre. A gente vai para o intervalo rápido e daqui a pouquinho as boas histórias de Luiz Góes e Maria Inês Guiné. Fica aí. Isso, gente. Eu estou aqui nesses 50 anos da Rádio Cultura. Que delícia estar aqui. E a gente, claro, não podia deixar de trazer aqui Luiz Góes, Maria Inês Guiné. Mas não são só eles. Tem tanta gente importante. Acho que não caberia aí por conta da pandemia, gente. Nós não pudemos reunir mais pessoas. Né, porque aqui a gente tem um distanciamento, não podemos esquecer, estamos num dia de festa, estamos, para nós, da Rádio Cultura, mas a gente não pode esquecer que estamos num momento de cuidados, por isso não podemos trazer tanta gente. Agora, Góes, você lembra o primeiro dia que você entrou no ar aqui na Rádio Cultura?
Olha, eu lembro, eu nunca esqueci desse primeiro dia que eu entrei, foi no dia 30 de junho de 75.
Agora, né?
30. Foi agora.
Góes não tinha nascido, não queria contar nada, mas não tinha nascido.
Não tinha nascido ainda. Pois é, eu entrei nessa época e fiquei de experiência, a convite do então diretor João Mugliani, e ele falou assim, você gosta de rádio, gosta de música? Eu falei, eu gosto, então, quer trabalhar na rádio? Eu nem sabia que ele era o diretor da rádio. Eu falei, gostaria de conhecer.
Você não tinha nenhuma experiência antes com rádio?
Nada. Daí eu vim e fiquei de experiência, aí por um mês, no dia 30 de junho, 30 de julho fez um mês, E, aliás, no dia 1 de julho eu fui registrado na rádio. E de 75. E aí eu era operador de som, né, na época. E daí fui galgando a minha... fazendo minha caminhada, também a história, vivendo a história da rádio.
Vivendo a história.
E naquele tempo era diferente, né, César? Eu acho que nós tínhamos apenas 3 rádios aqui em Guarapuava, uhum. E a Rádio Cultura era a mais nova delas, então era uma novidade, sempre foi uma rádio que primou muito por equipamentos, por organização, até começando pelo estúdio, né?
Sim.
Um estúdio modelo no Paraná, até hoje é um estúdio em destaque no estado. Então, a rádio começou fazendo a sua história também, justamente por aquilo que a diocese queria, porque era uma rádio que sempre foi da diocese, né?
Uhum.
E aquilo que a diocese primava também, por informação, a boa informação, com credibilidade, a evangelização, que aliás a rádio foi criada justamente para evangelizar também. Então, acho que foi um começo de história assim, bastante bacana, e com certeza... foi uma emissora que veio para satisfazer, digamos assim, até a própria população, o próprio ouvinte da Rádio Cultura.
E sua voz é um dos símbolos da Rádio Cultura mesmo, né, Góes? Tornou-se, né, por justamente ter a credibilidade naquilo que você anunciava, como o padre disse, essa responsabilidade e ética que temos que ter.
Com certeza, a rádio sempre teve essa credibilidade, César, e nós usamos ainda, né, a rádio usa ainda, né, esse slogan, né? Aquilo que você ouve tem credibilidade. É isso que a rádio sempre vai ter.
Mantém-se a cada...
Você, acho que passou o ano, ou mais 50 anos, sempre vai ser a credibilidade sempre que a Rádio Cultura tem. Porque é importante que tenhamos uma emissora da igreja, da diocese, em que o público possa confiar, né? E principalmente hoje, nos tempos de internet, de redes sociais, onde a comunicação está ao alcance de todos... Né, para contar coisas boas, notícias boas, notícias verdadeiras, como também notícias falsas.
E que mais tem, viu,
Góes?
Mais
tem, né?
Maria Inês, lembra? Lembra-se muito bem, ela disse.
Eu lembro.
Né?
Eu lembro, foi julho de 1983, um programa na Cultura AM. Era um programa de variedades, à 1:30 da tarde. Eu começava com o meu colega Silvonei José, que hoje honrosamente está lá na Rádio Vaticano, né? Por 1 hora. E daí depois, mais 1 hora, eu fazia o programa sozinha.
O que tinha nesse programa?
Era um programa de variedades que trazia, como até hoje tem, né? O rádio é legal isso, né? Algumas coisas realmente dele ficam, né? Independente da grandiosidade ou de alcance ou da rede onde ele está. Mas era um programa de variedade que falava de cozinha, que falava da vida dos artistas, sabe? Era um programa de variedades mesmo.
Nossa, ouvi, né? De certeza que alguém está lá falando assim, eu lembro, eu ouvia Maria Inês todo dia.
Eu encontrei, César, faz 2 semanas atrás, no mercado, uma senhora, e daí eu falando com uma outra pessoa na gôndola, assim, daí ela disse assim... Como que é teu nome mesmo? Ela não sabia se eu era ou não, né? Eu falei, eu sou Maria Inês. Ela disse, mas eu não acredito, sempre te escutava. Sabe, volta e meia,
tem
você tem essa
lembra.
Memória linda
tem,
das pessoas, sabe?
Tem.
E isso pra mim, é uma das maiores magias do rádio, até hoje. Eu penso que isso é uma das coisas que faz ele se diferenciar também dos outros meios de comunicação.
Essa magia da voz. O Góes deve ter isso muito também, né, Góes?
Ah, com certeza, eu...
De alguém te ouvir falar, como Sim. é que é teu nome? Eu te ouço, conheço essa voz, não é
conheço.
Por aí?
É verdade, as pessoas lembram pela voz, né, principalmente.
Pela
Eles
voz.
Fazem uma imagem da pessoa, a imagem da gente, mas a voz eu acho que marca muito. E eu não quero me vangloriar com isso, mas a minha voz, ela marcou muito a Rádio Cultura.
Claro que sim.
E a Rádio Cultura me marcou muito também. Eu acho que, sabe, que destaca, assim, justamente por a Rádio Cultura, naquele início lá, era uma rádio que era uma rádio padrão naquela época, e então a própria voz marca, né? E não só a minha, como outras vozes que a Rádio Cultura teve, que marcou bastante, né?
Muitas outras, né? Vocês também são ouvintes, né?
Total.
De rádio.
Sim.
Maria Inês nos ouve?
Sim, eu ouço. Né? Eu ouço as rádios. Quando eu saio, inclusive, fora também, gosto muito de, na viagem, ir acompanhando. Eu gosto de ouvir outras emissoras, ver como está o estilo dos apresentadores, qual é o tipo de música que eles estão tocando, como é que eles se referem para o ouvinte hoje, sabe?
Eu adoro.
A história, Ceci, que uma vez radialista, sempre radialista, é absolutamente real. Isso está encarnado
Quero
em você.
Quero me aposentar, sabe? Nessa vida,
não
Maria.
Tem, é isso, vai firme. Eu acabei, ainda dentro do meio de comunicação, migrando para outros campos, né? Mas eu sempre digo, né? Se me der a latinha de volta aqui, eu mando ver sem problema nenhum.
É muito gostoso fazer isso, né, Góis? Góis, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir um intervalo, a gente vai trazer aqui também para conversar, Silvio Kister. É uma pessoa que passou aqui de uma importância muito grande. Nós vamos tentar falar com ele por telefone. Eu vou pedir um intervalo rapidinho, então. E na volta a gente vai contar outras histórias. Eu quero saber dos perrengues que vocês passaram. A gente volta já já. A gente vai falar agora de longe, por telefone, com o Silvio Kister. Vai interagir um pouquinho aqui com a gente. Silvio, bom dia. Seja bem-vindo.
Bom dia, Ceci. Bom dia a todos os nossos ouvintes da rádio, meus conterrâneos, da Rádio Cultura. E os teus companheiros de estúdio aí, o Góis e a Maria, né? A Maria Inês.
Maria Inês, é isso. Estão aqui conosco. Vamos bater papo, né, Maria Inês?
Vamos lá, vamos lá.
Silvio, a primeira coisa que eu vou te perguntar é o seguinte. Onde você estava há 50 anos exatamente?
Pois então, parece que foi ontem, né? Mas eu estava à frente da implantação da Rádio Cultura de Guarapuava.
Você estava na inauguração, né?
É, eu participei de todo o projeto de implantação da emissora, né? Desenho dos estúdios, compra de equipamentos, formação da discoteca, da primeira discoteca, né? E depois do início da operação da emissora. Formamos equipe, né? Equipe de locutores, de operadores, jornalistas, né? E a rádio então entrou no ar, 50 anos atrás.
Você lembra o que você sentiu há 50 anos, Silvio?
É uma emoção muito grande, né? Porque eu tinha 19 anos, eu era o mais novo da turma, e uma responsabilidade muito grande. O Nikon Tempo, que era o mentor, o diretor da emissora, deu a mim uma responsabilidade muito grande de criar a programação, né, de fazer a produzir os primeiros programas. Então eu senti uma emoção muito grande, né, porque afinal era um emissor que tinha uma excelente proposta, vinda de uma pessoa maravilhosa, que foi o nosso bispo Dom Frederico. E a responsabilidade era muito grande. Mas a alegria de ver a emissora no ar e depois frutificar esse grande fruto, não tem como descrever isso.
E hoje, 50 anos, você está aí lembrando. Tanta gente passou por essa rádio, tanta gente ainda está aqui. Você tem saudade desse tempo da antiga rádio, Silvio?
Sim, muita saudade, porque o rádio na época era bem diferente do que é hoje, né? Hoje as emissoras de rádio fizeram a migração para multimídia, né? Para a convergência dos meios, o que é um ato inteligente e não vai parar por aí. Cada vez mais a imagem vai estar junto com o som da rádio. Na época não, na época nós tínhamos enormes dificuldades, né? Tivemos várias dificuldades técnicas na implantação da emissora, o que atrasou inclusive um pouco a entrada no ar da emissora. E eu lembro de muita gente, né? Por exemplo, a emissora tinha duas propostas básicas. Uma era ter uma excelência na programação musical. E aí nos inspirávamos muito na Rádio Guaíba, de Porto Alegre, na Rádio Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, e na Rádio Ouro Verde, de Curitiba. Então, era uma programação que tocava em Elis Regina, Milton Nascimento, orquestras, nós tínhamos programa com orquestras, músicas orquestradas, assim, né? O segundo pilar da emissora era o jornalismo e a prestação de serviço. Nós tínhamos à frente do departamento de jornalismo dois craques, o Querido Oliveira, jornalista, experiente jornalista, que já tinha sido até diretor de outra emissora ali na cidade, e o Luiz Carlos Morgado, o Morgadão. O Morgadão trabalhava junto com o Pedir na produção e na emissão de notícias, porque nós tínhamos vários noticiários, vários boletins noticiários ao longo do dia. E no horário do almoço nós tínhamos um grande jornal, que era um jornal de uma hora de duração. Então, esses dois pilares que orientaram o início da programação da Rádio Cultura. Boa música, música de excelência e jornalismo, informação não apenas da cidade, como também do Brasil e do mundo.
Bacana de ouvir isso, Silvio, é que tudo que você disse que foi esse começo, a gente segue até agora, né? Com toda essa seriedade no jornalismo, a missão da evangelização, a trazer as boas músicas, quer dizer, a gente não mudou então, a gente só evoluiu.
Mas, com certeza, eu sinto orgulho até hoje de ver que, principalmente no jornalismo, mantendo uma linha de independência, porque geralmente os veículos de comunicação da cidade são pertencentes a grupos políticos, que não é o caso da Rádio Cultura. Então ela tem isenção e imparcialidade para trabalhar nessa área com muita seriedade. E isso é fantástico. Né? A programação musical, claro, sofreu alteração, porque surgiu a FM, né, alguns anos mais tarde, surgiu a FM, e com o surgimento da FM, as emissoras de FM estabeleceram nichos de mercado. Então hoje, por exemplo, nós temos emissoras que só toca música sertaneja. Temos outras emissoras que só toca música MPB, música brasileira. Outras tocam a mistura de internacional, outras tocam só flashback, músicas dos anos 70, dos anos 80 e etc. Então mudou um pouco a programação musical. Agora, o jornalismo continua perfeito, sempre ouço pela internet a cultura para acompanhar as notícias da minha cidade.
Onde você está hoje, Silvio, para o nosso ouvinte?
Eu moro em Goiânia.
Goiânia, é isso, para a gente saber. Porque nós estamos nesse desafio, deve ter gente que está há 50 anos nos ouvindo aqui, né, Silvio? Eu acredito nisso.
Sim, eu estou em Goiânia já desde 1983. Aí eu saí de Goiânia com três anos e meio e fui morar em Florianópolis. Eu sou meio nômade, né? eu me formei, fiz a minha faculdade em São Paulo e morei em Curitiba, morei em Florianópolis, morei em Porto Alegre e moro em Goiânia já há algum tempo. Né? Goiânia parece que eu tomei a água daqui, eu comi piqui.
E gostou.
Que é um fruto típico aqui do Cerrado. E eu adoro Goiânia. Goiânia é uma cidade que me recebeu assim, de braços abertos. E estou por aqui. Né? Atuando agora na mídia digital. Mas, produzindo conteúdo para redes sociais.
Que bacana. Né? Silvio, é um prazer ter você aqui com a gente. É um prazer falar com você. A pessoa que estava no dia da inauguração há 50 anos. Muito obrigada por nos atender.
Eu que agradeço, César. Desejo cumprimentar a todos vocês aí pelos 50 anos, né? Cumprimentar a Diocese, os amigos todos, alguns que foram meus companheiros. O Luiz Góes deve ter uma plaquinha. Né? Você já viu se ele tem uma plaquinha de patrimônio nas costas dele?
Eu acho que tem, né? Tem, né, Góes? Tem, né?
Falta isso, né, Silvio?
Quanto tempo o Luiz Góes, de Rádio Cultura?
Eu completei 45 anos no mês de julho passado.
Então, quando você entrou, a emissora tinha 5 anos.
Tinha 4 anos, eu lembro. Tinha uma vinheta que dizia assim, Cultura, Rádio Cultura. ano 4. E daí tinha uma outra vinheta também, Silvio, que dizia assim.
Poxa,
isso. Tinha uma outra vinheta, talvez até você que produziu, não sei, dizia assim. Fazendo menção à Guerra Fria, que existia naquela época, né? Falava que é a emissora que agrada gregos e troianos, russos e americanos. Lembra dessa vinheta?
Eu lembro.
Pois é. Foi nessa época aí que eu entrei na rádio.
Então foi uma jornada extraordinária, né? Isso não sente saudade, não?
Ah, com certeza, né? Com certeza, sim.
É, porque o rádio ele meio vicia a gente, né?
Exatamente.
É um bom vício, né?
Um bom vício, exato. Verdade.
Muito bom, alegria conversar contigo, cara.
Ok, eu também. Eu lembro sempre de você. Não trabalhei com você naquela época, mas lembro que você foi um dos pilares, né, do início da Rádio Cultura. Um abraço.
Ok. E quando eu for para aí, a gente vai se encontrar.
É, com certeza.
Muito obrigado, um abraço.
Obrigada, Silvio.
Chefe, querida, um abraço para você e até a próxima.
Até a próxima.
Parabéns para a Rádio Cultura e viva a vacina.
Bacana, obrigada, Silvio. Que delícia, né, Góis, lembrar disso. Como é que era a vinheta?
Gostou da vinheta?
Eu gostei da vinheta. Tá ótima.
A emissora, né? Porque existia a Guerra Fria, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética.
Então,
né,
nós estamos na Gorbachev, pandemia, tá mais ou menos por aí, né, Marinês? Nós estamos vivendo alguma coisa nesse nível aí.
E daí a Rádio Cultura tinha uma vinheta que dizia assim: Rádio Cultura, a emissora que agrada gregos e troianos. Existia também, sim, uma rivalidade, sim, russos e americanos. Então agradava todo mundo, né?
Agradava todo mundo, né? Agora, gente, a gente ouve falar, né? Ele falou desafios. Eu nem tenho ideia de desafio. Porque quando eu comecei no rádio há 20 anos, 22 anos, eu tinha lá os desafiozinhos. Mas vocês lembram de perrengue? Vamos usar o vocabulário contemporâneo aí, né, Marinês?
Na verdade, Cécio, como o tempo era muito outro, né? As facilidades eram totalmente diferentes do que você tem hoje.
Que facilidade,
né,
que tinha.
Qual facilidade? A cartucheira que emperrava e você batia em cima.
Você
e ficava no vácuo e você tinha que entrar. Era com o operador.
Eu falando de CD, eu tô super aqui. Vamos falar.
Nós estamos falando lá de quando a programação da FM vinha da Transamérica, tudo enlatado, vinha uma caixa enorme, cheia de fita de rolo, e ali tinha o dia, você tinha que programar o dia que tinha nas fitas, né, direitinho, e às vezes a fita enrolava, e às vezes estava lá tranquilo na cozinha tomando um café, de repente quando estava, aquele negócio,
foi operador, teve dificuldade também, negócio.
Pra ver, época, né, sim. É muito legal.
Nós tínhamos a programação, isso falando em FM 93 hoje, isso, né, era enlatado, Transamérica, depois da Rádio Caiobá. E depois que a Rádio Cultura começou a fazer, na Cultura FM, programação local, né? Inclusive lá eu participei também com programas. Mas voltando à M560, que foi até pouco tempo...
Aniversariante do dia.
Aniversariante, né, César? O Silvio falou na época dele lá que tinha um programa de orquestras. E eu lembro, foi mais ou menos no ano de 78, por aí. Acho que foi 78, 79... que a rádio, que eu produzi um programa de músicas clássicas, que era apresentado aqui na Cultura M, né? Na época era 1390
kHz. 1390
kHz. Ela começou com 1390. Depois foi para 1400 kHz, que ela mudou, e daí foi para 560. E hoje é Cultura FM, frequência modulada. Mas na época tinha esse programa de músicas clássicas, então apresentado músicas de grandes clássicos da música, como Bach, como Beethoven, como Chopin, como Handel, enfim, vários. E eu produzi esse programa e era apresentado todo domingo, 11 horas da noite, na Cultura, na Rádio Cultura.
Cultura mesmo,
na Cultura,
né?
Mesmo. Não existia a FM isso ainda. Depois, com o advento da Cultura FM, que foi a primeira FM de Guarapuau, daí esse programa foi transferido para a Cultura FM. Mas eram músicas clássicas, né, naquela época.
Que delícia. Agora, gente, eu tô aqui com
o
WhatsApp.
O perrengue que você está falando?
Do perrengue.
Daí isso já é outra coisa.
Daí já é, porque isso aí da clássica não é perrengue,
essa,
né? A fita enrolando
é coisa
perrengue.
Boa, né?
É coisa boa, né?
Não, mas eu estava lembrando de perrengue, né, principalmente política, na época, Nós vivíamos na época da ditadura, né, César? E eu lembro perfeitamente, o diretor na época era o João Moliani. Também eu acho que foi por aí 77, 78, foi antes de 80. É, tínhamos lá eleições indiretas, né? E tínhamos naquela época senadores, né, deputados e coisa e tal. E existiam dois partidos, Aliança Renovadora, a Arena, e o MDB. Eram dois partidos que existiam no Brasil. E na época o pessoal veio pela Rádio Cultura e começou a fazer campanha política. Dois, aliás, foram três políticos aqui na época. E o Muliane, era o diretor da rádio, era perto do meio-dia, ele estava em casa. Ele sempre ficava ligado na rádio. E daí, na época, eles começaram a fazer campanha política. E não podia. Daí ele ouviu e falou assim, tira do ar a rádio. Agora, tira do ar. É, mas o pessoal não quer parar de falar. Então, tira do ar a rádio. Que eu já estou indo aí. Foi tirado do ar a rádio, os políticos eram da Aliança Renovadora, sim, Nacional, eram ligados a parte da própria ditadura militar, né? E veio Moliane, e daí as pessoas, mas por que tirou do ar a rádio? Então, sabe aqueles políticos na época que mandavam, sim, na política e queriam mandar também nas emissoras de rádio?
Essa se fosse no berro, era na faca, né?
É, exatamente. Falei assim, por que tirou? Eu vou mandar fechar essa rádiozinha disso e daquilo. Foi assim a briga, foi um perrengue que aconteceu, sendo que o diretor da rádio estava certo. Eu vou pedir a fita, vou fechar essa rádio, isso e aquilo. Tinha um senador aqui, tinha dois, um deputado federal e um estadual. Não vou citar os nomes, mas estavam presentes, além de outras pessoas.
E você tirou?
Não, foi tirado lá. Daí, na época, o Moliane já pegou a própria fita, que ele falou que queria ouvir, mandou para a juíza. A juíza analisou a fita e falou assim, não, o senhor está certo. O senhor é isso que eu tinha que ter feito mesmo, tirado do ar, porque não pode fazer propaganda política. Então, ele pegou aquela fita e o documento da juíza e apresentou aos políticos. Então, essa foi uma coisa que ocorreu na época da ditadura, além de outras.
Penso, né?
Sim, muito penso. Muito.
Aliás, política, gente, eu sou de época, não daqui da cultura, mas de fazer a contagem de votos, marinês, você já passou
por... Transmissões.
Passava a noite inteira ao vivo.
Quantos dias?
Clube Guaíra, quantos dias,
lembro,
né?
Lembro bem, assim, do quadro do Clube Guaíra, que a gente ia pra lá e montava todo o QG lá, sabe?
Isso.
E aquilo você ficava, realmente, virando. Noite
virando.
Dia.
Noite eu formando. Fiz parte disso em outra cidade, mas era uma...
Aliás, era uma realidade, né?
Última eleição, nós ficamos aqui, né? Conseguimos bater um recorde de quase...
Nem me faz.
Não sei quantas horas, 8 horas e meia no ar também. Então, tá por aí. Agora, gente, nós temos uma relação muito íntima com o ouvinte. Marinês falou que, às vezes, a pessoa chega... Ai, você que é marinês, gosta também, tem uma voz absolutamente marcante, faz parte da história. Mas a relação... que nós temos aqui do rádio, ela se torna muito íntima para o ouvinte, sem mesmo nós sabermos. Tem gente que é tão ligado conosco que, como diz, quando nos vê na rua, quer dar um abraço porque acha que é amigo íntimo mesmo. E é, né, Marinês?
E é.
Tem essa história bacana com o ouvinte?
Muito, muito. E nós somos de uma época ainda, Ceci, e eu lembro assim com muito carinho disso, que era a época da cartinha. Então, você recebia cada coisa linda... Cada declaração maravilhosa, cada descrição como eles te imaginavam, sabe?
A parte mais divertida. Uhum, né?
E desenhos e coisas. E, inclusive, ouvintes apaixonados sem sequer te conhecer.
Também.
Pessoalmente.
Gente,
uhum,
também.
Tudo isso.
Ouvinte apaixonado, sim, pela voz do locutor.
Sim.
Isso, uhum. Aliás, meu avô e minha avó casaram desse jeito.
Sério?
Minha avó era locutora de rádio, olha, em Ponta Grossa, aliás, a primeira voz feminina do Paraná, uhum, já falei isso. E ele era apaixonado pela voz, enfim, se conheceram, casaram e uhum, muito legal. Mas
olha,
tem
aí,
isso,
nem
ou
sabia.
Então, é bacana, agora você já teve essa experiência, Góes e Marinês, da pessoa olhar pra você com uma cara de decepção.
Não era bem assim que eu imaginava.
É, a pessoa faz, com certeza, uma imagem. Né?
Ah, você que é o Góes? Mas a sua voz é tão bonita, sabe essa história? Já ouvi,
sim,
isso.
Sim, várias vezes as pessoas chegaram e falavam isso. E eu lembro perfeitamente quantas vezes a pessoa... Não sei que eu gosto, ela se imaginava que era um cara alto, bonito, assim, deles riem, né? Mas, claro, quando você está ouvindo alguém no microfone através da rádio, você faz uma imagem, né? acho, ou feio, bonito, ou gordo, ou magro, sei lá, mas com certeza faz o
Tem ouvinte que disfarça ainda, né?
Tem.
Agora tem outros que a cara na da recepção tá ali, na lata.
Na lata. Quando eu falo da magia do rádio, eu falo justamente isso, sabe? Você imaginar, você criar pela voz, pelo aquilo que você fala, né? Eu sempre conto que a minha amiga Sandra Zanetti fazia faculdade comigo, a Sandra, né? Aqui na nossa universidade. E aí, volte, e eles têm até hoje um restaurante na BR, né? E é isso, 30 anos atrás, né? 30 anos atrás, sou casada há 31, 30 anos atrás, quando a gente fazia faculdade, eu lembro que várias vezes ela chegava e dizia, não sabe como te descreveram hoje, porque era de muitos caminhoneiros passavam lá. E na hora do almoço, eu estava no ar, e eles deixavam lá ligados na Rádio Cultura, né? Eles tinham uma tradição disso. E ela chegava à noite na faculdade e me dizia, você não sabe como te descreveram. E daí diz que descreviam, que eu sou, era alta, que era loira, não sei o quê. E ela alimentava. Ela disse que na história toda dela, lá, Uma vez, um caminhoneiro disse para ela exatamente como eu era. O meu tamanho, as coisas, tudo. Ela descreveu o que bateu. Mas ela nunca desmentia, ela deixava eu ser
loira. Ela deixava ser desse jeito, né?
Deixa eles imaginarem.
Porque é loucura, né? Ó, os meus ouvintes, por exemplo, várias vezes eu ouvi isso, que eu não sei qual é o nível da minha voz, porque a gente nem conhece a voz da gente direito. Nós ouvimos outra voz, né? Que as pessoas ouvem, é claro. E me descrevem como uma negra, uma negra. E eu tenho... quem me dera ser negra, adoraria. Mas me descrevem várias vezes. Ceci, mas você é branca? Ué? Uhum. Você tem uma voz de nega, voz de negona. Ou coisa boa. Eu falo, mas é orgulho raça demais. Boa. Raça boa demais. Será que é porque a voz grave, talvez?
É, talvez. Né?
Pode ser. Uhum. Que delícia, adoraria.
Ou nessa linha mesmo aí, Ceci, eu veja bem, como se fosse a pessoa lembra, escuta você, mas faz aquela imagem, como nós já comentamos. A minha esposa, a Ivonete, no caso, ela me ouvia na Rádio Cultura quando, era na AM ainda, eu gravava uns versículos
e ficava
bíblicos.
Exatamente.
Bom, acho que não era o teu tempo aqui. Gravava esses versículos e saía na programação. Vários versículos foi gravado, né? E ela ouvia, e ela estava no trabalho dela, enfim, né, cuidando da vida dela, e ela ouvia e gostava daquela voz. Nossa, eu já gosto dessa voz. E depois, passado muito tempo e coisa e tal, nos conhecemos. Eu ouvi a tua voz e não sabia que era você.
Tá vendo, Marinês? Não sabia que ia conhecer você. Não é só meu avô e minha avó,
não. Tem mais história.
Verdade.
Que bacana. Agora, a gente brincou aqui várias vezes com o Góis. Gente, vou contar pra você, ouvinte, não dá nada, nós estamos... Marinês, várias vezes eu brincava... Góis, você grava o meu obituário com o meu nome, que um dia que eu morrer eu quero que você fale. A voz é linda demais, eu quero que dê a notícia a você, deixa guardado. Um dia a gente usa isso, a brincadeira, mas é o ser fã realmente da voz do Góis.
Então... O professor Valdir também era outro que você, Góis. Quero que você dê, tá bom, eu gostei que você... Mas aí você não pode desejar isso, porque senão, de repente, você pode morrer antes, ou eu posso morrer antes.
Ai, gente,
eu disse, não, mas você deixa gravado, então tá bom, deixa gravado.
É, o que a gente brinca, o professor Valdir falava mesmo. Isso. É o deixar gravar, imagina.
Falava não, ele fala isso.
Fala ainda, né? A gente tá brincando aqui, mas é coisa que a gente fala de verdade. É o ser fã de vozes. Vocês ouvem, também tem isso de ser fã de outros locutores? Eu tenho as minhas preferidas também.
Sim, claro.
Adoro ouvir fulano, adoro ouvir cicrano, e nem só, claro, da nossa cidade, mas a gente passa por outras.
Com certeza.
E gosta de ouvir. E esse carinho. E do mesmo jeito, gente, nem tudo são flores. Tem pessoas que desligam o rádio que vai começar aquela insuportável da Ceci, não é? Pode
claro
ser.
Que é. Não, tem uma, não existe unanimidade. Agora. Não existe. Não existe.
Não é? Como tem gente que gosta, tem gente que não gosta.
Tem gente que não gosta, né, Góis? Imagina, eu não gosto de ouvir, não gosto da programação.
Só que tem gente que não gosta e fica ouvindo, né, Ceci?
Tá criticada aí, no caso, né? É brincadeira. Gente, muito boas essas histórias, mas assim, a gente falou de vício e de tudo mais. Pra gente encerrar aqui, Góis, o que você vê, pela tua experiência de 45 anos, o que você vê o futuro da Rádio Cultura?
Olha, Ceci, eu vejo assim que vai ser um futuro brilhante. Porque hoje nós vemos quando entrou as redes sociais, começaram e tudo mais, a pessoa diz, nossa, vai ser ruim para a rádio, a internet, isso vai prejudicar. Não.
De maneira nenhuma.
Muito pelo contrário, ajudou bastante as rádios. Hoje, as emissoras estão ligadas, né, nas mídias sociais. Então, você está aí ligada com... né,
o nosso WhatsApp aqui, galera mandando mensagem, já a gente
Face responde. E tudo mais, porque... Sim. É uma ferramenta que, com certeza, hoje está ajudando. E eu fico imaginando assim, imagina o pessoal falar assim, daqui 20 anos como é que vai ser? Eu não digo 20 anos, eu digo daqui 5 anos. Como que vai ser a rádio utilizando as mídias sociais? Então, eu acho que, e o mais importante disso, Cési e ouvintes, é a responsabilidade que uma rádio como a Rádio Cultura tem com os ouvintes e pelo... próprio fato de ser uma emissora da Igreja Católica da Diocese.
Isso é muito forte.
Então, tem uma responsabilidade muito grande.
Aquela que o Silvio nos contou que tinha desde o primeiro dia, né, Marinês?
Exatamente.
Passamos por ela, continuamos nessa mesma
missão
maior, né? Sim,
exato. Maior. E muitas pessoas vão passar por aqui e a rádio vai continuar.
Sim. Né? Hoje o Jorge Telles, nosso diretor de jornalismo, nosso diretor artístico, disse isso. Uhum. Muitos ainda vão passar por aqui, os espaços vão dando.
Isso aí.
Porque antigamente, sei lá, há 15 anos, quando eu vim pra cá pela primeira vez, eu era novinha. Hoje eu já tô abrindo espaço pros outros.
É história, né?
A gente vai chegando, vai passando, enfim. Eu tive o prazer de ir e voltar. E pretendo me aposentar por aqui, vamos ver, né?
Amém.
E eu vejo, sabe, Cési, que a rádio, como sempre primou aí por bons equipamentos, ótimos equipamentos, inclusive importados naquela época lá. Eu lembro do padre Jorge Pirro, que ele trazia equipamentos da Alemanha, da rádio que nós falávamos em microfones, né, alemães, né? E outros equipamentos que tínhamos aqui que vinham direto da Alemanha. Então a rádio sempre primou por ótimos equipamentos para poder oferecer um serviço de qualidade, né, um som de qualidade, e até através não só de equipamentos, mas de profissionais também de qualidade, porque você está informando e formando as pessoas, a população. Né?
É isso. Bom ter falado isso, porque abrir o microfone da Rádio Cultura não é para fazer brincadeira, não, né? A gente faz aqui, claro,
sim,
mas a responsabilidade
tem um
é grande. A gente tem uma direção que ouve as duas rádios o tempo todo. Somos cobrados e devemos ser, né, Marinês?
E sempre
isso é
foi assim, César, porque eu me lembro. Eu tive a honra de ser a primeira... quando eu cheguei aqui, não tinha mulher trabalhando no rádio. Nem na quando eu cheguei aqui já tinha FM, né, e tudo. Não tinha nem aqui e nem na antiga colega nossa, então, que era... Aguaracá. Então, naquela época, eu tive a honra de ser a primeira mulher e depois, para frente, em 89, quando eu formei a faculdade, eu lembro que o diretor Luiz Amor Sanqueta me chamou e disse, Marisa, agora se formou, né? Quer assumir a direção artística, né, da rádio? E aí eu tive a honra também de ser a primeira mulher a assumir a direção artística. E eu lembro que não uma e nem duas vezes eu vim aqui 11 e pouco da noite, meia-noite, porque estava tocando aquela música que não era para tocar.
Exatamente.
Me lembro bem, meus colegas que trabalhavam comigo na época, lá da, especialmente os da FM, vão lembrar disso. Bati várias vezes, porque se ligava, às vezes não atendia, o telefone estava ocupado, né? Então, quando você começava a ligar, o telefone ocupado, e não tinha programa de telefone no ar, se batia aqui para ver o que estava acontecendo, né? Então, foram muitas inserções assim. Então, é isso de ouvir, né? Por quê? Porque nós, diretores, e os diretores de hoje mesmo, eles têm essa missão de estar representando. Nós hoje aqui, todo mundo que trabalha na cultura, trabalhou e trabalha, representava muito dos fiéis que estão lá fora hoje, que são os nossos ouvintes, que são os nossos católicos. Né? Ela sempre teve, e você perguntava, né, no futuro, ela sempre terá a missão de formar a corrente de católicos, com toda certeza,
sim,
de cristãos, né? Mais de católicos, de cristãos, né? De pessoas realmente de boa índole. Por quê? Porque a missão dela, a primeira, foi criada, né, para evangelizar, né? Dom Frederico criou com esse objetivo, né, de evangelizar. E isso hoje é muito latente. E quando a gente fala isso, a gente fala inclusive de programação musical. Lembro que o padre Jorge Pirque quantas vezes bateu no ouvido da gente também, dizia, não pode tocar esta. E ele estava certo.
Cuidamos, né, até hoje, né?
Cuidam,
Maria?
Até hoje.
Cuidamos,
uhum, exato. Hoje. Tem tanta coisa linda, tanta coisa boa, né? Deixa os lixos para lá. Né?
Exatamente.
Deixa os lixos.
A gente precisa ser
não
diferente.
Mudou, né? Continua mesmo.
Não mudou, a gente
nesse
continua nesse
aí,
mesmo,
né,
cuidado.
Muito legal.
Né?
A Marilene lembrou bem, ela, a primeira voz feminina da Cultura FM. Eu fui a primeira, tive também essa alegria de ser a primeira voz masculina da Cultura FM, na 93. E na época também, em que a rádio entrou no ar, fui diretor da programação naquela época, da própria AM também. Então foram momentos da história que nós vivemos também. E que você não tem como você esquecer, né?
Não tem, gente. E é bom demais isso tudo aqui. Maria Inês Guiné, obrigada por ter aceito o convite, contar um pouquinho dessa história, fazer a gente relembrar e fazer conhecer, que eu não conhecia.
Obrigada, Cécia. Eu que agradeço aí essa oportunidade. Quero desejar a todos que hoje, todos os colegas que já passaram, que estiveram comigo, que foram antes e depois, né? Agora mesmo estava vendo o colega Vanderlei entrando aqui também. A gente tem histórias muito boas, muito lindas daquela época. A gente desenvolveu um senso comunitário que foi muito legal naquela época, internamente falando, né? E a gente tinha muitas inserções na comunidade, que eu penso que uma das missões da Rádio Cultura foi e sempre será essa inserção comunitária, estar próxima, estar perto da comunidade, né? Se abrir sempre para ela. Então, isso é a coisa bonita, é o que eu desejo, que Deus continue abençoando, iluminando cada profissional, que cada dia que abre o microfone, que começa um novo dia, seja realmente com essa responsabilidade de ver quem é, né? A gente não sabe, Cécia, a gente não tem alcance de quem está nos ouvindo, de quantas, em que situação está aquela pessoa, né? Então, que a gente seja sempre inspirado, que vocês sejam sempre inspirados pelo Espírito Santo ao abrir esses microfones, né? E que a gente continue ainda com muitos jubileus de ouro aí. Parabéns ao padre Itamar, uma pessoa de muita serenidade, veja, uma serenidade muito grande. Eu tenho uma admiração muito grande pelo padre Itamar, ele tem entregas muito positivas. E agora, né, já tínhamos com o nosso bispo Dom Wagner, que também é um grande comunicador, mas hoje eu vejo também no Dom Hamilton um comunicador, sim, por excelência, um comunicador responsável, né? Então, de já deixar aqui que o Espírito Santo ilumine ele também, nosso presidente da nossa fundação e todos os outros diretores que fazem parte aí da fundação e os nossos queridos e amados ouvintes e também aqueles que mantêm a rádio, né, que são os nossos patrocinadores.
Nossos colaboradores,
né?
Maravilhosos.
Os patrocinadores.
Acreditam na gente.
Que acreditam, né, que colocam. E todos os profissionais que trabalham na Rádio Cultura. Bênçãos, bênçãos e bênçãos de Nossa Senhora de Belém. Que vem aí o seu dia. Beijo e obrigada.
Obrigada, querida. Luiz Góes, que bom ter você. Porque eu não poderia ter escolhido melhor os convidados e claro, estendendo a todos os outros. Mas, Góes, saudade de você. Que bom que você está aqui. Você faz parte da história e sempre vai fazer.
Eu agradeço a Cési, o Jorge, o Padre Itamar, enfim, a todos, né, pelo convite de estar aqui hoje, contando um pouquinho, né, pouco, mas pelo menos para lembrar a história aí dos 50 anos da Rádio Cultura. Quero agradecer a vocês, é claro, estou com saudades, né, lembro perfeitamente da Rádio Cultura, dos momentos de trabalho e tudo mais.
Você está em casa, né?
Jamais vai esquecer,
tá,
me sinto em casa. Sempre falava assim, a Rádio Cultura é a minha segunda casa, e continua sendo, né, a minha segunda casa, e desejo felicidades a vocês, sorte no trabalho e vamos, é claro, vencer as dificuldades que a rádio, que a emissora e que todos nós estamos passando hoje com essa pandemia. A vacina está chegando, esperamos que chegue logo por aqui também e que possamos, é claro, viver assim, mais tranquilo como antigamente, né, César?
Vai ser, se
um abraço
Deus quiser, encontramos-nos na missa daqui a pouquinho.
E um abraço aos nossos ouvintes também.
Obrigada, Góes, bacana esse papo todo.